non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast dessa semana atende alguns pedidos. O Rui Badaró, advogado de São Paulo, me manda recado dizendo para não esquecer do podcast que eu já havia prometido sobre a epistemologia do churrasco. Vamos lá. O que é epistemologia, né? Temos que explicar as coisas. Epistemologia é uma espécie de estudo das ciências das ciências, né? Com a modernidade, quando depois do cogito ergo sum, surge a necessidade de se justificar aquilo pelo qual se dizia que se estava em dúvida e aquilo que se conhecia. Então surge aquilo que se chamou de teoria do conhecimento. Esses aperfeiçoamentos da teoria do conhecimento significam uma necessidade, né, de se dizer na ciência que um modo pelo qual se está dizendo determinadas coisas. Então, se pode dizer que epistemologia é aquilo que questiona as condições de possibilidades pelas quais se diz algo, ou pelas quais algo é e algo não é. É uma espécie, assim, de aprimoramento da velha teoria do conhecimento. Pois bem, então, se eu digo que vou falar sobre a epistemologia do churrasco, eu vou falar das condições de possibilidade pelas quais o churrasco é usado para alguma coisa. Esse é o ponto. Pois bem, a epistemologia do churrasco, ela foi inventada pelo Machado de Assis. Sim, Machado de Assis inventou a epistemologia do churrasco. E ele inventou essa epistemologia do churrasco dando uma lição para o seu filho. O seu filho, um personagem, né, dá uma lição para o seu filho. Então, o conto do Machado que trata disso é Teoria do Medalhão. É um pai, no dia do aniversário de 21 anos de seu filho, dá-lhe lições. É o Janjão, o Janjãozinho. Então, o filho, Janjão, completa 21 anos e seu pai lhe dá um conjunto de conselhos. Se ele seguir esses conselhos, poderá ser um medalhão. O que é um medalhão? É o típico alienado daquele tempo. O alienado do nosso tempo é o negacionista de hoje, o chutador de ideias, o palpiteiro e o reacionário. Já havia na época e hoje eles estão mais sofisticados, diz o papai para Janjão. Fecha aquela porta, meu filho. Vou dizer-te coisas importantes. Senta e vamos conversar. Janjão, nenhum ofício me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai. E acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido Janjão. Ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites. mas modera-os de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime de aprumo e do compasso. E eu sigo, Janjão. Vejamos o principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente, coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu... Interrompe o pai, o pequeno Janjão. Pequeno nada, porque está fazendo 21 anos. E o pai diz: espere, continuo. Tu, meu filho, se não me engano, parece dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina, e vice-versa. Porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias. Urge aparelhar fortemente o espírito. Não deves ter ideias próprias. Por quê, meu filho? Porque as ideias são de natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Portanto, tu podes ser um medalhão completo, Janjão. Tu vencerás. Mais ainda, em vez de fazer um tratado sobre carneiros, compre um, asse-o, convide os amigos. E tudo estará resolvido. Eis o momento em que, na conversa com seu filho, aquele pai fala da epistemologia do churrasco. Machado, com sua genialidade, usando esse personagem, o filho do personagem, nos ensina a epistemologia do churrasco. Junte-se aí, Machado. Junte-se este conselho de, em vez de escrever um tratado sobre carneiros, compre um e o asse, faça o churrasco, convide os amigos, as autoridades e tudo estará resolvido. Junte-se a isso. Aquela questão que hoje se discute muito no Brasil sobre o patrimonialismo. Há algumas pessoas, alguns autores, alguns cientistas sociais dizem que não é verdade essa questão do patrimonialismo brasileiro, porque Raimundo Faoro, com sua análise weberiana, estaria equivocado. Na verdade, não importa aqui as discussões entre as teorias marxistas e as teorias weberianas. Pensemos um pouco nas relações do cotidiano, pensemos no... Você sabe com quem você está falando? Pensemos nas cerimônias de posse. O Brasil é o único país do mundo em que a autoridade toma posse, posse mesmo, né, e a torna propriedade. E o Brasil aposta muito no poder discricionário das autoridades, né? Então, aqui os magistrados e deputados, eles chamam um ao outro de nobre colega, nobre, nobre colega. E as cortes se autodenominam, os tribunais se autodenominam cortes. Pensemos em tudo isso numa noção de patrimonialismo em que se mistura o público e o privado. Um conceito bem rude de patrimonialismo. Junte-se a isso, junte-se ao que o Machado fala sobre isto, sobre o medalhão, sobre como fazer uma trajetória sem trabalhar, como Brás Cubas, e que se orgulhava de ganhar a vida sem derramar uma gota de suor. Pensemos nos outros personagens de Machado, pensemos no cotidiano das práticas das autoridades na sociedade, pensemos nos carros oficiais, pensemos nessas coisas todas e nós veremos que há uma perfeita simbiose entre uma forma de patrimonialismo com o nome que se dê, com aquilo que Machado denunciava com seus contos, e especificamente aqui, a epistemologia do churrasco. Então, juntando tudo isso, poderia-se dizer que se Raimundo Fauro, weberiano, dizia: no Brasil, acima de luta de classes, estão os estamentos. Eu acrescento os estamentos e as corporações, mas aí vem o up. Refazendo a frase toda, no Brasil, acima da luta de classes estão os estamentos, as corporações e os churrascos. Tudo se resolve em grandes jantares, em churrascos. E no cotidiano, passa lá em casa para comer uma carne, passa lá em casa para comer churrasco. Vamos convidar fulano, vamos resolver isso churrasqueando. Então, a epistemologia do churrasco trata exatamente dessa questão das relações sociais no Brasil. E a teoria do medalhão, do modo como isso, como é tratado, no modo como é relatado pelo Machado de Assis, desta relação do Janjão numa sociedade como a nossa, pelo qual o nobre ofício dele será o de medalhão, isto é, alguém que não pensa e que conseguirá dar o drible da vaca fazendo a sua ascensão social. Pois bem, a epistemologia do churrasco nos ajuda a entender, por exemplo, o modo como as coisas acontecem quando tem grandes disputas. Não falo aqui de disputas eleitorais, nada disso. Quando eu falo aqui de disputas de grandes cargos em diversos setores da sociedade, autoridades que têm de ser escolhidas por outras, aí começam as grandes disputas de assessoria de imprensa e aí vem uma nova questão que se soma a toda essa. Se existe, por exemplo, uma análise econômica de fatos, análise econômica do direito, análise econômica da política, Agora temos também a análise econômica dos afetos, que é uma espécie de variante, subespécie da grande epistemologia do churrasco. Portanto, se queres ser um medalhão, não leia nada complicado, não frequente bibliotecas, procure evitar caminhadas, porque nelas você fará reflexões. Enfim, como dizia o pai para Janjão, tu podes ser um medalhão completo. Janjão, tu vencerás. A propósito, é meia-noite. Entras nos teus 21 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Rumo à vitória. Rumo a ser medalhão. Vamos dormir que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavel. Vamos dormir. E também aqui, guardadas as proporções, este podcast vale um pedacinho do Príncipe de Maquiavel. Um abraço.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor.